Vai ser definida hoje a lista de candidatos do Partido Conservador para o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido.
Os postulantes têm que conseguir o apoio de pelo menos 100 parlamentares do Partido Conservador para disputar a sucessão de Liz Truss, que comunicou a renúncia na semana passada e vai ser a primeira ministra com o mandato mais curto da história do país.
Enquanto isso, na China, Xi Jinping confirmou a sua força e foi eleito para um terceiro mandato de 5 anos como secretário-geral do Partido Comunista. Para comentar esses assuntos, eu e a Raquel Teixeira vamos conversar agora com Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes.
Ivan, vamos começar aqui só para o ouvinte ser contextualizado sobre a situação no Reino Unido, que é uma das maiores economias, é um dos países mais importantes aí do mundo, né? Potência aí, junto com, tem uma aliança com os Estados Unidos. Por que, hein, Ivan, o governo de Liz Truss caiu?
Ela cometeu uma série de erros econômicos e que provocaram, inclusive, a queda no valor da libra esterlina. Não foi bem recebida a posição dela quanto à economia. E, na verdade, o que se considera é que ela mostrou incompetência no cargo, né? Então, tornou-se a primeira ministra, né? Na verdade, na lista de todos os primeiros ministros da história da Grã-Bretanha, ninguém ficou tão pouco tempo, né? Então, isso foi realmente um fato inédito, né? Fato inédito. Ela realmente não estava à altura do cargo.
Entendi. Ivan, e quem que aparece, então, agora como favorito para ser o próximo primeiro-ministro britânico?
O favorito agora é o ex-ministro Rishi Sunak. Na verdade, não só favorito, como pode ser que se torne, em poucas horas, já o primeiro-ministro. Pela seguinte questão, se estabeleceu que, para ser candidato a primeiro-ministro, a pessoa teria que ter o apoio de pelo menos 100 deputados britânicos, 100 parlamentares. O que acontece é que o único que conseguiu até agora esses 100 apoios foi exatamente o Rishi Sunak, porque a outra candidata é a Penny Mordaunt, que ela não conseguiu ainda atingir esse número. Lembre-se que o Boris Johnson, que se falava que ia ser candidato, ele até tinha dito que tinha um apoio de 102 deputados, o que permitiria ele, né, ultrapassar essa cláusula dos 100 apoios. Ele acaba, há poucas horas, ele anunciou que não seria mais candidato, porque ele disse que o partido não estava unido, o Partido Conservador, e que ele não conseguiria fazer um bom trabalho. Então, a única candidata que resta seria contra, né, o Rishi Sunak, é a Penny Mordaunt. O problema é que ela tem até 14 horas da Grã-Bretanha, ou seja, agora 10 horas de Brasília, para conseguir os 100 apoios. Se ela não conseguir os 100 apoios, ele automaticamente já se torna Rishi Sunak primeiro-ministro da Grã-Bretanha.
E aí, né, Ivan, ele vai ter um desafio imenso, né, pela frente, né, porque caso ele seja confirmado mesmo primeiro-ministro, porque o país enfrenta aí uma crise complicada, né? Por exemplo, a inflação é a mais alta dos últimos 40 anos. O país teve aí perdas gigantescas no curto mandato de Liz Truss. Então, dias tranquilos não esperam o próximo primeiro-ministro britânico.
Agora, eu queria destacar só uma coisa, Adriano, mas vai ser um fato inédito e muito importante historicamente, em todos os sentidos, porque vai ser a primeira vez que a Grã-Bretanha, o Reino Unido, vai ter um primeiro-ministro de uma minoria étnica, que não é de origem, a família de origem europeia, já que ele é filho de imigrantes indianos. Você pode imaginar a importância que tem isso, né? Do ponto de vista simbólico, mostrando a integração desses imigrantes, né, à sociedade britânica. Ele é um milionário, vem do setor bancário, é casado também com uma das mulheres mais ricas, descendente, né, a esposa dele é descendente de uma das famílias mais ricas da Índia. E agora há um aspecto então muito importante, que ele é considerado um homem muito competente, né? Ele teve uma atuação brilhante na questão da pandemia, no combate à pandemia. Agora, ele vai ter que enfrentar Rishi Sunak, se for efetivamente confirmado, né, se, hoje mesmo, como primeiro-ministro, como você disse, uma situação muito difícil e que, em grande parte, é consequência do próprio Brecht, que muita gente já considera que não foi uma ação muito, muito correta, que não ajudou realmente a Grã-Bretanha. Aquela expectativa que a Grã-Bretanha ia sair melhor com o Brexit, ou seja, abandonando a União Europeia, não se confirmou. Na verdade, a economia britânica piorou. Uhum. Né? E ainda veio a guerra da Ucrânia, né? Essa invasão russa da Ucrânia, a questão toda essa briga com a Rússia, essa questão das sanções econômicas, e tudo isso tem contribuído para essa decadência econômica da Grã-Bretanha.
Certo. Ivan, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar um pouco agora da China. Qual que é o significado, então, da condução do Xi Jinping para esse terceiro mandato de 5 anos lá na China?
Bom, o primeiro significado é que isso comprova que Xi Jinping é o mais importante, o mais forte líder da China desde Mao Tse-tung, né? Porque a China tinha estabelecido, de uma maneira assim, informal, né? Que o líder ficaria apenas 2 mandatos. Isso estava sendo seguido, ou seja, os últimos líderes chineses ficavam 2 mandatos, né, e depois seriam substituídos por outro líder. E o Xi Jinping, digamos, rompeu essa tradição, né, já que vai ficar em um terceiro mandato. Né. Ele também renovou a cúpula do Partido Comunista Chinês, que, como vocês sabem, é o partido governante da China, né? E, na verdade, entrou toda uma nova geração de dirigentes chineses mais jovens. E ele fez essa renovação e ele mostrou sua força, né, nesse momento. Vamos falar, claro, que não terá também, a gente estava falando, né, do novo primeiro-ministro britânico, possível novo primeiro-ministro britânico, mas o Xi Jinping também terá suas dificuldades. Né? A economia chinesa também não está essa beleza, como em todo mundo, foi afetada pela pandemia e até pela situação atual provocada por essa guerra na Europa. Mas ele teve algumas notícias positivas. Os últimos dados sobre o PIB chinês indicam um bom avanço, bons resultados. Parece que está havendo uma recuperação da economia chinesa. Isso pode contribuir a ajudar Xi Jinping nessa tarefa difícil que ele tem pela frente.
Hein, Ivan, e ontem duas cenas me chamaram a atenção aí nesse congresso, né, do Partido Comunista, que foi a vasta maioria usando máscara, né, lá naquela reunião. É só ali, talvez, a mesa ali onde estava Xi Jinping, as pessoas, um ou outro não usava máscara, inclusive o próprio Xi Jinping. Mas ali é todo aquele grupo, né, de homens ali, né, com máscara. E uma cena que me chamou muita atenção foi que o antecessor de Xi Jinping, Hu Jintao, ele tentou falar com Xi Jinping uma hora ali e ele simplesmente ignorou Hu Jintao. Não sei se você viu essa cena. E ele teve que ser escoltado para sair de perto do Xi Jinping. Ou seja, a velha geração saindo e o Xi Jinping se impondo como a grande liderança da China nesse momento.
Vamos comentar os dois assuntos. Começando pela questão das máscaras, né? O que se vê é que a China ainda mantém uma política rígida nessa questão da Covid. O futuro dirá se isso foi correto ou não, né? Porque realmente a economia chinesa acabou afetada, porque simplesmente quando era detectado qualquer tipo de caso, poucos casos, já se fechava, cidades inteiras eram fechadas.
É verdade.
Isso, claro, isso provocou consequências econômicas. Ao mesmo tempo, a China, levando-se em conta o tamanho da sua população, ela teve bem menos casos do que outros países do mundo, né? Porque é um país de mais de 1 bilhão de habitantes. Quanto à cena, essa cena que houve, há muita discussão sobre o assunto, né? Porque alguns dizem que ele estaria doente, que ele estaria passando mal e que ele só se despediu, né? E ele já é um senhor de idade, muito idoso. Então, outros disseram que ele teria sido retirado, né? Então, bom, fica o mistério sobre o que realmente aconteceu, né?
É verdade, até porque notícias lá da cúpula não são muito divulgadas para a imprensa internacional. Ivan, muito obrigado.
Há um mistério.
É verdade. Ivan, muito obrigado aí pela sua participação, sempre muito bem-vindo. Um abraço para você.
Grande abraço, ouvintes.